Amém, família. Bom, da última vez que estávamos reunidos ao redor desse livro extraordinário, que é o livro do princípio, é assim que a palavra Gênesis é definida, nós saímos da pregação com um gostinho meio amargo na boca, né? E com um gostinho assim de algo não ter se. Não, sem conclusão, talvez, né? Um sentido meio estranho de ver o acontecimento com Noé e com seus filhos. E ver o resultado disso. Nós não entramos ainda, né? Vamos entrar agora um pouco mais na questão da maldição, assim dizendo, entre aspas, que Noé projeta sobre seu neto. Mas aquela situação realmente nos deixou um pouco incomodados, constrangidos, um gostinho estranho, né? E hoje nós temos uma nova genealogia diante de nós. Eu disse a vocês quando nós iniciamos a exposição de Gênesis, né, que eu tinha uma preocupação. A minha preocupação era o capítulo 5 de Gênesis, a qual estava a genealogia, né? E ali eu disse para mim mesmo, como é que eu vou tirar um sermão de um bando de uma lista de nomes aqui? E na verdade eu fiquei surpreendido porque foi uma das melhores mensagens que nós tivemos, foi aquela genealogia ali no capítulo 5. Só que eu havia me esquecido da genealogia do capítulo 10. Então tem mais uma pela frente, nós vamos encarar isso e vamos tentar tirar como um pouquinho de suco desse texto aqui, porque tem coisas que eu creio serem importantes que nós precisamos pensar, avaliar e aplicar em nossos tempos. Então temos muita coisa para fazer aqui. Para que você não leia a lista completa, que está do capítulo 10, versículo 1 até o 32, nós vamos ler até o versículo 5. E até o versículo 5 ali você já vai encontrar uma lista de nomes para você colocar no seu filho. Certo? Você que está grávida aí, você que está com desejo de ter mais filhos, talvez você encontre o um nome para o seu filho nessa lista. Certo? Tem uns bonitos ali, bem bonitos, difíceis de falar. Certo? Tenho certeza que seu filho não vai ter bullying na escola. Certo? Então abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 10. Você que está nos visitando, nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, assim que a gente gosta de fazer aqui. Semana passada o César iniciou, né, a carta de Paulo aos Colossenses, o Osmar vai dar continuidade da próxima vez, e é uma experiência linda, nós estamos estudando, olha gente, o Antigo Testamento e o Novo Testamento simultaneamente. Aí a riqueza de Deus está completa, a gente está bebendo e comendo desse alimento precioso para nós. Assim que você encontrar, fique de pé, vamos ler só os primeiros cinco versículos juntos? Gênesis 10, do versículo 1 ao 5. Todos acharam? Acompanhe a leitura comigo e leia em voz alta. Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Este é o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Continue. Amém. Oremos. Pai querido, nessa noite precisamos muito mais do Teu Espírito Santo, nos guiando, nos dando a interpretação, nos ajudando a entender o texto e também ajudando-nos a aplicar em nossas vidas hoje. É um texto antigo que foi escrito para nós, mas não sobre nós. E por isso precisamos muito de sabedoria, muito de conhecimento nessa noite para que possamos, ao ver uma lista como essa, entender os Teus desígnios, os Teus propósitos, a Tua soberania, o Deus que é o Senhor da história. E como Ele permite que esses registros estejam citados na Tua Palavra Santa, Sagrada, para que traga a cada um de nós essa segurança de um Deus que é Senhor da história e Senhor da nossa história. Então nos ajude, Deus, ao refletir sobre isso, estudar, a entender que, embora esteja na Bíblia, muitas vezes nós passamos essa parte, ela é tão importante porque revela o Teu caráter, a Tua bondade, o Teu propósito, o Teu amor por todos os seres humanos, todos aqueles que são sua imagem e semelhança. Então, nessa noite, possamos refletir nisso, pensar e ver como isso se aplica e se entende em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado. Amém? Bom, vamos começar voltando um pouquinho atrás? Vai para Gênesis capítulo 9. Vamos terminar aquele poema ali de Noé. Noé termina a história daquele acontecimento terrível entre Noé e seu filho Cã com um poema. E o poema ali não é simplesmente um estilo literário, mas embora seja um estilo literário, é uma forma de expressar algo mais profundo. É uma transição que está prestes a acontecer no texto, e por isso que música é cantada, poemas são citados, porque algo importante está sendo destacado dentro do texto. Então lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 24 e 27, nós lemos que Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula, Cam, lhe havia feito. E disse, maldito seja Canaã. Lembre-se que foi Cam quem pecou, mas quem é amaldiçoado é o neto, Canaã. E já vimos por quê. Né? Se você quer saber, você vai no YouTube, vai no podcast, está lá a mensagem anterior e você pode acompanhar, que foi assim, uma coisa que eu ainda estou ainda meio abalado, certo? Então, maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. E disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé e habite neles, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então, aqui está a palavra maldito, certo? E uma coisa que eu preciso explicar para vocês, que é muito importante na nossa percepção e o entendimento da Bíblia Sagrada, é que esse texto foi escrito, né, muito tempo depois do ocorrido. Lembre-se que Moisés está nas planícies de Moabe, prestes a entrar na Terra Prometida, e ele está escrevendo Gênesis para uma geração que não conhecia Deus, não viu os feitos de Deus no Egito, e relembrando das promessas de Deus através desses escritos. Então, todo esse ocorrido já aconteceu enquanto, né, o nosso autor está escrevendo essas palavras. Então ele está, de certa forma, olhando para trás nessa história e escrevendo e revelando a essa nova geração quem é Deus e as promessas de Deus e como elas estão se cumprindo na vida de cada um desses personagens aqui, certo? Então nós precisamos pensar e refletir sobre isso. Então, diz o texto assim, ó, maldito seja Canaã. E nós precisamos distinguir novamente a diferença entre bênção e maldição. Nós temos uma definição hoje, ao meu ver, muito supérflua, muito fraca, assim, sem realmente entendimento do que é bênção. Todo mundo fala assim, nossa, que bênção, né? A gente fala assim, nossa, uma porta vai se abrir, que bênção. E nós não temos uma noção clara, bíblica, do que essa palavra realmente significa, e também a palavra maldição, né? Então nós precisamos lembrar uma coisa aqui, que bênção é transmitir vida. É isso que Deus fez ao abençoar a criação. Ele transmitiu vida, certo? E fez tudo florescer, tudo prosperar ao seu redor. E chamou alguns homens para serem homens de confiança, mulheres de confiança, representantes de Deus aqui na Terra. Então, uma pessoa abençoada é uma pessoa que produz vida, tanto no aspecto físico, de ser fértil, mas também no aspecto metafórico, no sentido, assim, de você ser alguém que transmite vida, que produz vida, né, na vida das pessoas. E maldição é o quê? É quando, biblicamente falando, você... toma posse, você se apodera da bênção de Deus da sua própria maneira, do seu próprio jeito. E o que Deus faz como disciplina, como ato de juízo nisso, é entregar cada um de nós as nossas próprias consequências. Certo? Por isso que o autor da Carta aos Hebreus vai dizer que Deus ama e porque ama, ele disciplina. Como qualquer pai que ama o seu filho, disciplina os seus filhos. Então, qual é o amor de Deus revelado? É quando ele interfere nas escolhas, nas decisões da nossa vida, e não permite que as consequências das nossas escolhas cheguem a cabo, vão ao fim. Isso é a graça, o amor e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Mas quando Deus castiga, ele permite que as consequências das próprias decisões dos homens vão até o fim. Isso aconteceu dentro do dilúvio, ou do colapso dos céus e terra que nós vimos. Então nós precisamos realmente entender essa definição aqui de maldição. Por quê? Porque, como eu disse, o autor está escrevendo muito tempo depois e ele está vendo a geração de Canaã e o fim que deu essa geração. Então essa palavra maldição aqui, e aí eu preciso, né, redefinir isso para vocês, porque hoje em dia maldição é o seguinte, é uma palavra lançada que causa um efeito. Eu te amaldiçoo, aí você já pensa, aí jogaram uma praga em mim, agora eu tô com uma praga em cima de mim, eu tenho que me, sei lá, de alguma forma, fazer alguma coisa aí espiritual para me tirar essa praga para que nada me aconteça. Isso é a definição moderna, contemporânea de maldição. Mas biblicamente não é isso. Biblicamente é quando as consequências das nossas escolhas tomam forma e se manifestam nas nossas gerações. Então o Moisés, que está lá na frente das planícies de Moab, está vendo as gerações de Canaã e vendo o mal e as decisões que eles tomaram e o fim que os levou. Tá entendendo isso? Então, maldito aqui é uma profecia. Não é uma praga. Não é uma palavra que se torna real na vida de Canaã. Canaã teve escolhas a fazer, certo? E é interessante que quando nós olhamos a narrativa bíblica como um todo, todas as pessoas que eram da descendência da serpente tiveram escolhas, passaram por testes e tiveram a decisão de decidir pelo bem ou decidir pelo mal, decidir pela bênção ou decidir pela maldição. Tanto é que da descendência de Canaã, nós temos uma moabita chamada Ruth que faz parte da genealogia de Jesus. Ela fez uma decisão correta. Então não é uma ação determinista, certo? Quando a palavra de Deus diz maldito seja, a próxima geração vai ter outra escolha a fazer. Seguir a Deus, obedecer a Deus, ser bênção, ou viver pelas suas próprias maneiras, do seu próprio jeito, apoderar-se da bênção em seus próprios termos e colher as consequências disso. É assim que a Bíblia chama bênção e maldição. E isso é muito importante, porque talvez você aí ouviu tanto isso, ou dentro da igreja evangélica, ou tanto em outros lugares, que alguma coisa seus antepassados fizeram, ou você jogou pedra na cruz e está sofrendo até hoje por causa disso, certo? Já ouviu isso, provavelmente, em algum lugar. Mas, biblicamente, não todos nós temos uma decisão a tomar, e as consequências dessa decisão podem ser boas ou podem ser ruins para nós. Nós temos uma escolha a fazer. E é interessante que o texto nos revela que Canaã, e essa profecia aqui de Noé, foi que ele seria escravo dos escravos, ou seja, coloca ele numa escala abaixo dos outros irmãos. Ele é o caçula, e por causa do ato de seu pai, certo? E por causa das escolhas que o próprio Canaã irá fazer a partir dali, ele se torna escravo dos escravos. E quando Moisés está escrevendo e olhando para trás, ele vê que realmente os descendentes de Canaã tiveram escolhas a fazer, alguns escolheram a bênção e foram abençoados por Deus e foram representantes e descendentes da mulher. E outros escolheram o mau caminho, se tornaram descendentes da serpente e colheram a escravidão. Colheram o mal. A Jafé, ele diz que ele amplia o território e aí parece que ele vai ser poderoso na terra, mas é interessante que a profecia diz que ele habitaria nas tendas de Sem. É em Sem que Deus irá manifestar a semente ou a descendência da mulher. E repare, Sem não é o primogênito. Eu sei que talvez você leu aí na sua Bíblia uma hora que Jafé, né, era irmão mais velho, mas isso não é verdade. Sem, na verdade, ele é o segundo na linha. Embora ele seja apresentado como o primeiro, porque ele é a descendência e por ele a história vai dar continuidade, mas Sem é o segundo. E é super interessante isso, porque eu quero que você mantenha isso na sua cabeça. Porque nas próximas narrativas, nos próximos personagens, é sempre o segundo que é escolhido, nunca o primogênito. Quem lembra aqui de Esaú e Jacó? Lembra dessa história? Pois é sempre o segundo, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, não é você que faz, sou eu que realizo. E é interessante também no texto que a profecia de Noé não abençoa a Sem. Quem ele abençoa? O Deus de Sem. Reparou esse detalhe? Que o Deus de Sem, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Então quem é abençoado na bênção de Noé não é Sem, é o Deus que realiza as bênçãos na vida de Sem. E assim que é nas nossas vidas também, não é? É o Deus que é o abençoador, é Deus que é o galardoador em nossas vidas. Nada é nosso, nós não merecemos nada, não é pelo nosso esforço, é pela graça, é pelo amor de Deus que as coisas se manifestam em nossas vidas. E diante dessas manifestações, nós temos escolhas diárias a fazer. Escolher obedecer e viver de acordo com a vontade de Deus, ou escolher viver de acordo com a nossa vontade, o nosso próprio destino. Então nós temos essas escolhas a fazer, isso que o texto está dizendo aqui. Então quando você vê maldito, não é uma praga, tá? É uma profecia de um autor que está lendo essa história e reconhecendo as escolhas de cada personagem e vendo o fim que deu. E eu fico pensando ao refletir sobre isso, certo? Deus que é dono do presente, do passado e do futuro, e lê e tem essa leitura simultânea dessas três coisas. Como ele me enxerga lá na frente? Onde eu estarei? Eu fiquei pensando nisso hoje, sabe? Onde eu estarei daqui a 10 anos? Onde eu estarei daqui a 15 anos? Será que eu vou permanecer em obediência e submissão ao eterno Criador, aquele que seus pensamentos são mais altos do que os meus? Eu lembro, isso aqui não está aqui não, tá gente? Só estou lembrando de algumas coisas aqui. Eu lembro de uma pregação que eu nunca mais esqueci, quando nós iniciamos a igreja lá em Kikugawa, e um pastor da igreja quadrangular foi ministrar lá, um amigo meu que eu tinha, eu pedi para pregar. Eu lembro que ele estava ministrando sobre aquele episódio de Pedro, quando Pedro disse que Cristo era o Deus, que ele era o Filho do Deus vivo, e Jesus diz assim, não foi carne nem sangue que te disse, foi o Espírito de Deus, certo? E depois, momentos depois, lá no pátio, é Pedro que está negando Jesus três vezes. Lembra disso? Ele olhou para nós, como igreja, e disse assim, quantos de nós será que estaremos aqui daqui a 33 anos? Daqui a 5 anos? Porque Pedro estava ali, uma revelação dos céus, dizendo que Cristo era o Filho de Deus. E momentos depois, um dia, dois, três dias, não sei quantos dias depois, ele estava negando esse próprio Cristo, que ele dizia ser o Filho de Deus. E ele olhou para nós com aquele olhar assim que eu nunca me esqueci da pergunta dele. Você vai estar aqui daqui a 30 dias? Você vai estar aqui daqui a 3 anos? 10 anos? Você vai permanecer na fé? E eu olho para esses três personagens aqui e cada um deles teve escolhas. E todos nós temos escolhas a fazer. Você vai ter uma escolha a fazer daqui a pouco, ou amanhã, ou essa semana. Talvez hoje, na sua decisão, sair daqui, eu escolho Cristo. Mas aí vai vir uma provação, vai vir uma luta, uma dificuldade, e você vai ter que tomar essa decisão novamente. Isso acaba acontecendo todos os dias da nossa vida. E nós precisamos pensar como isso se manifesta em nós. Amém? Então vamos às genealogias. Vamos aprender um pouquinho agora. Agora é um pouquinho mais de teologia aqui, mas é importante para o seu conhecimento, tá? Quais são as características dessas genealogias? Primeira característica da genealogia, a importância delas. Elas marcam transições ou movimentos dentro das escrituras. E a nossa tendência é pular esses textos sem reconhecer o seu imenso valor. Quantos aqui já pularam genealogias? Leitura bíblica anual, pula essa, né? Plum! Vamos para o capítulo 11, já sabemos, tem uma torre me esperando, eu vou para ela. Certo? Nós temos essa tendência a pular, mas elas são textos extremamente importantes. Outra característica é que elas se encontram por toda a escritura. Nós temos no Gênesis, nós já vimos os três, em Números, em Crônicas, em Mateus e Lucas, que são as genealogias de Jesus, e por isso a sua importância. E elas revelam esse Deus que é Senhor da história. Não Deus que está lá no céu e deixando as coisas por si próprias aqui embaixo, não, Deus que está inserido, envolvido na história. Isso é a sua importância em meio a isso. Segundo, elas todas têm propósito teológico, não é histórico. Embora elas sejam históricas, elas têm propósito teológico. E elas estão demonstrando para nós o desenvolvimento da história da redenção, o cumprimento das promessas de Deus e registrando principalmente a descendência ou a linhagem da descendência da mulher. Lembra da mulher, de Caim? Lembra que nós falamos sobre isso? Então, o propósito é teológico para destacar a descendência da mulher que virá o Messias, que é Cristo nosso Senhor. Então, o texto está, de certa forma, apontando para essa linhagem para revelar os propósitos e a redenção de Deus. Quarto propósito. Essa é a quinta vez que essa genealogia é apresentada no Gênesis. Seu propósito é descrever as gerações dos três filhos de Noé. E esses três filhos de Noé irão povoar toda a terra. Então, tenho uma pergunta para fazer para você. Qual geração você é? Já descobriu? Quem sabe hoje à noite você descubra de qual das três gerações você pertence. Eu descobri a minha, tá? Só pra você saber. Então é possível você descobrir. E quais são os motivos, pastor, das genealogias? Primeiro, unidade. Embora havia uma diversidade de povos e nações que surgiram após o espalhar entre as nações, havia uma unidade entre eles. Todos eles descendiam de Noé. Então é para revelar a unidade das escrituras e a unidade desse povo. Todos vieram do mesmo povo. É isso que a Bíblia está tentando destacar, de certa forma. E há uma opção não cronológica nessa narrativa, por quê? Porque o capítulo 11 é anterior ao capítulo 10, está vendo a escolha que o autor fez aqui? O dispersar pelas nações acontece no próximo capítulo, mas aqui ele já mostra esse dispersamento aqui, está vendo? Então capítulo 11, Torre de Babel, todos nós conhecemos, as línguas foram confundidas e os povos se espalharam pela terra. Mas o espalhamento, ou esse dispersar, acontece aqui no capítulo 10, então está fora de ordem cronológica aqui. Então é interessante isso. E Israel como nação e Deus não são mencionados. Ou seja, isso é somente uma ação humana e Deus, de certa forma, está tentando trabalhar com esse pecado, essa obstinação e autossuficiência dos homens, e Deus está tentando, no meio de tudo isso, preservar a linhagem de Sem, a qual viria Jesus Cristo, o Messias. Outra coisa é que revela a genealogia o cumprimento da promessa. Qual é a promessa? Sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. É isso que Deus mandou esses três rapazes aqui fazerem, não é isso? Fez isso com Adão e Eva, plano número 1 não deu certo, plano número 2 agora com Noé. Façam isso, sejam férteis, multipliquem, enchem a terra. E é interessante que nessa genealogia que você começou a ler, espero que você leia mais depois, se encontram 70 pessoas, lugares e grupos, um número específico. O número 70. E você sabe muito bem que os números têm um significado teológico dentro da narrativa bíblica. E é interessante porque no texto nós vemos 14 gerações de Jafé, 30 de Cã e 26 de Sem. E quase todos esses povos, esses lugares, são hoje cientificamente ou arqueologicamente comprovados hoje, certo? Só alguns que ainda não foram encontrados, mas a sua maioria já foram encontrados. E o número 70, se você não lembra, 70 é exatamente o número de pessoas da família de Jacó que foram salvos e levados para o Egito no tempo de José. Eram 70 pessoas exatamente. E quando Jesus envia as pessoas a pregar a boas novas, os seus discípulos, quantas pessoas ele envia? 70 pessoas de novo, tá vendo? Então o número 70 tem um significado aqui e nós precisamos entender isso. Então é o cumprimento dessa ordenança. Sejam férteis e multiplicai. Agora, aqui está essa multiplicação desses três rapazes por um mundo conhecido, o mundo antigo. Jafé se posicionou mais no norte, a Ásia Menor e a Europa. Eu descobri que eu sou da tribo de Jafé, porque minha irmã, alguns meses, ou até, acho que ano passado, ela fez aquele teste de DNA. Já viu esse teste de DNA? Alguém já viu falar sobre isso? Você tira sangue, envia para um lugar, eles enviam as suas origens, né? E minha irmã descobriu que nós somos judeus da Lituânia. Olha só que coisa legal, né? Lá do leste europeu, esse nosso sangue levou uma grande porcentagem para o lado de lá. Então isso seria mais ou menos aqui, que eu sou da tribo de Jafé, tá? Entendeu? Da onde você é, você sabe? Pois é, a tribo de Cam foi mais para o norte da África e o sul da Arábia. E olha que coisa interessante, tá vendo esse quadradinho de vermelho aqui? É onde todos os descendentes de Cam permaneceram, hein? Em Canaã, na terra da promessa. Olha quanta terra, e aqui está a maioria deles aqui, durante a narrativa bíblica. Todo, a maioria, vamos dizer assim, senão 90% da narrativa bíblica acontece exatamente nesse local aqui, ó. Coisa interessante isso, né? Só aqui, certo? Os descendentes de Sem foram para a Mesopotâmia, para o norte da Arábia e tudo mais. E é interessante também, nós vamos ver isso depois, vou repetir, é que as viagens missionárias de Paulo todas ocorreram nos lugares onde Jafé e seu povo situou, certo? Então é super interessante essa promessa se cumprindo de serem férteis, de multiplicarem e espalharem por toda a terra. E aí está o resultado desse espalhar por toda a terra. Vamos ver alguns motivos mais. O autor queria destacar a origem de Sem e de Cam e mostrar principalmente a origem do pai da fé, que é Abraão. O personagem que vai se destacar em alguns capítulos é Abraão, e Abraão é o pai da nação. E ele é um personagem assim fundamental, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é isso que nós dizemos? Pois é, Abraão é um personagem assim ímpar, é o destaque do Gênesis. Então toda essa narrativa e toda essa genealogia está nos levando a saber a origem do pai da fé, do pai da nação de Israel, que é Abraão. E também mostrar os inimigos de Israel em toda a narrativa bíblica. Nós vamos ver os egípcios saindo daqui, os babilônicos, os assírios, os filisteus e os cananeus, todos saíram desse espalhar aqui. E das descendências de Cam, todas elas são os inimigos de Israel por toda a narrativa bíblica. Que coisa interessante, né? E também lembrar do descendente de Noé. Moisés faz uma escolha teológica. Sabemos que Sem não é o primogênito, é o segundo filho. E ele é escolhido para dar continuidade. Mas a narrativa começa com Jafé, Cam e depois Sem. Por quê? Porque deixa Sem por último, porque ele vai encaixar direitinho em Abraão. Então nós vamos dar continuidade a Sem e a geração de Sem e todas as outras gerações para que nós cheguemos ao pai da nação, que é Abraão. Esse é o propósito teológico dessa genealogia aqui dada por Moisés. Então vamos ao texto? Nós vamos ver esses personagens, vamos ver o que acontece com cada um deles. Gênesis capítulo 10, do versículo 2 a 5, acompanha a leitura comigo. Diz assim, ó, esses foram os filhos de Jafé. Gomer, Magog, alguém já ouviu falar essa palavra Magog em outro lugar? Né? Ezequiel fala de Magog, Apocalipse fala de um tal de Magog, certo? Madai, e Madai é interessante porque foi um descendente de Madai que financiou a construção do segundo templo em Israel. Ok? E Jafé disse que ele habitaria nas tendas de Sem. Olha aqui, ó, a financiamento do templo aqui, ó. Olha a narrativa bíblica nos apontando para o seu propósito. Então, Madai, Juvã, Tubal, Meseque e Tirais. Estes foram os filhos de Gomer. Prepara para o número de filhos, tá? Asquenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã. Elissá, Tarsis. Quem lembra de Tarsis? Lembra de Tarsis? Onde um profeta rebelde fugiu? Pois é. Quitim e Rodanim. Quantos filhos? 7. Quantos netos? 7. Tem alguma coisa a mais nessa narrativa. Não é por acaso que eles deixaram somente 7 filhos aqui. Ou seja, está nos revelando algo muito maior que nós precisamos pensar nesse assunto, certo? E deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um como seus, segundo os seus clãs e as suas nações. Então nós já vimos que os descendentes de Jafé migraram para a Ásia Menor e para a Europa, o norte da Europa. Interessante na narrativa bíblica que eles não tiveram nenhuma interação com o povo de Sem, com o povo de Israel. Nós não temos nenhuma relação entre os descendentes de Jafé e os descendentes de Sem na Bíblia Sagrada. Interessante, né? Descolou da narrativa. Ficou destacado os descendentes de Cam e os descendentes de Sem, que vai construir a nação de Israel. Era um povo marítimo, habitaram no Mediterrâneo, Paulo fez suas viagens missionárias, as três que ele fez em meio à Europa, naquele povo ali, são os descendentes da fé que Paulo vai pregar o evangelho. E olha quem saiu das descendências de Jafé. Saiu os Medos, os Persas, que é um povo muito conhecido dentro da narrativa bíblica, que irá salvar o povo de Israel em um certo momento. Os Turcos, né, a Turquia, os Armênios, os Gregos vão sair daqui, os Espanhóis, os Cretenses e outros povos vão nascer das gerações ou da descendência do nosso querido Jafé aqui, que ele é o primogênito, mas não é o primogênito, né, de certa forma, porque a história se revela através de Sem, mas ele é o primeiro filho de Noé aqui dentro dessa narrativa. E repare a profecia messiânica. Lembra que Noé disse que ele seria próspero, ele ampliaria o seu território, mas ele habitaria nas tendas de Sem. Essa é a profecia. Prosperidade, mas voltaria um momento para viver junto com seu irmão. Habitaria na mesma tenda que ele. Olha a profecia messiânica em Isaías 42 falando sobre o Messias e o que aconteceria no tempo do Messias. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho tanto prazer. Aqui está se referindo a Jesus, mas no Antigo Testamento, e o povo de Israel não sabia ainda de quem ele estava falando, mas sabia que era o Messias. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não tem como ser outro não ser Jesus aqui, certo? Não gritará, nem clamará. Já viu Jesus gritando em algum lugar na Bíblia Sagrada? Bem calmo, sereno, em controle de todas as situações. Nem erguerá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza e nem deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Isso é interessante, essa profecia, né? Não se deixará ferir até que se cumpra ou se estabeleça a justiça na terra. A morte de Cristo na cruz, né, é exatamente o ato que cumpre essa profecia. E repare o final dessa profecia. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. É exatamente o povo de Jafé aqui. As ilhas, no Mediterrâneo, representam exatamente esse povo. E a profecia de Noé, que eles habitariam nas tendas de Sem, começa a se cumprir aqui, através da profecia de Isaías acerca do Messias. Nós não sabemos que é Jesus ainda dentro da narrativa, mas é o Messias, com certeza, que ele está falando aqui. E quando que essa profecia se cumpre, pastor? Ela se cumpre no Novo Testamento. Lembra da profecia de Noé? Amplie Deus o território de Jafé, habite nele as tendas de Sem e seja Canaã seu escravo. Então habite ele nas tendas de Sem. Olha o cumprimento dessa profecia no tempo de Jesus. Lá em João capítulo 12 diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Jafé. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus, que Jesus respondeu. Olha o que Jesus diz agora. É o cumprimento da profecia. Ele diz assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quando Jesus viu que os descendentes de Jafé estavam vindo para habitar juntamente com Sem, ele disse: chegou a minha hora de pagar o preço e fazer justiça em nome de Deus. Olha que profecia linda, como é que as coisas estão conectadas na Bíblia Sagrada e nos trazem seguranças, e por isso a importância das genealogias dentro do enredo bíblico. Elas trazem essa certeza que Deus é Senhor da história, gente. Sabe, eu saí desse estudo, dessa palavra, dizendo assim: meu Deus, por que eu estou preocupado com guerras? Por que eu estou preocupado com o dia de amanhã? Por que eu estou preocupado? Eu preciso ser responsável, só isso, é ser fiel. E se eu for fiel, o Deus que é dono da história cumprirá os seus propósitos, ele é fiel para cumprir suas promessas na minha vida e na vida de todos que estão comigo. Eu posso descansar. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado. Eu te darei descanso, eu te darei alívio. E nós precisamos descansar nesse Deus que é Senhor da história, gente. Para de ficar preocupado com rumores de guerra, com eleições no Brasil, se vai dar certo, se vai dar errado, meu futuro. Esquece isso. Jesus disse assim: não se preocupe com o dia de amanhã, cada dia terá o seu próprio mal. Nós precisamos descansar no Deus soberano e eterno que está no controle de todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus, para de ficar balanceado com notícias de jornal, para de ficar preocupado com rumores de guerra, para de ficar preocupado com coisas sobre as quais você não tem controle. Ele é Senhor da história, ele é por ti, ele não é contra você. Aquele que nem o seu filho propôs, mas antes nos deu, e com ele nos deu de graça, não nos dará também todas as demais coisas? Se isso é promessa de Deus para nós, nós precisamos descansar e confiar no Senhor. Amém? 10, versículos 6 e 10. Agora o outro filho, o caçula, Cã, aquele que foi amaldiçoado. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Mizarim, Fut e Canaã. Esses foram os filhos de Cuxi, Sebá, Vilá, Sabitá. Tem um nome aí pro seu filho ainda? Já achou? Certo? Ramá é bonito aí, ó. Ramá, Ramá. Certo? Sabitecá. Oi? Sabitecá, Sabitecá. Esses foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi também gerou Nimrod. Esse é especial. o primeiro homem poderoso na Terra e ele foi o mais valente dos caçadores. E por isso se diz valente como Nimrod. A maior parte da narrativa, e aquilo que nós chamamos do capítulo 10 das Tábuas das Nações, é a Tábua das Nações esse texto, tá? É ocupado por Cã devido à sua intensidade em relação com Israel. São os filhos de Cã que irão ser os inimigos arquirrivais de Israel por toda a história bíblica, certo? E o texto diz que Cush habitou no norte do Egito, o que nós conhecemos como Etiópia atual. Eles foram para esse lado. Mizarim, que é outra palavra em hebraico, para Egito. Então, Baixo e Alto Egito ficaram com a tribo de Mizarim. Ali nasceram os filisteus, que são os inimigos de Davi. Lembra da história de Davi? Pois é, vieram desse povo. Fute é a Líbia atual. E Canaã é onde os cananeus e os primeiros inimigos mais fortes de Israel surgiram. Aqui está a passagem dos espias na Terra Prometida e tudo mais. Vieram desse grupo chamado os cananeus, certo? Então é super interessante essa história geográfica aqui. E aí aparece esse cara chamado Nimrod. E Nimrod nos leva diretamente para outro personagem na história, lá no tempo de Caim, descendente de Caim, chamado Lameque, que era um homem também poderoso, que construiu cidades, que matou pessoas simplesmente por arranhar ele, né, que começou a poligamia no mundo, era aquele figura chamado Lameque, que era Caim de trás para frente, lembra disso? Pois é, e agora aparece esse outro cara aqui. E é interessante porque ele é um caçador. Quem lembra da aliança de Deus? Era um arco, certo? Ou como se Deus estivesse prevendo que um homem forte e poderoso, dominador, um tirano, viria. E a aliança de Deus precisaria ficar nas nuvens para que as pessoas lembrem que o verdadeiro Deus, o soberano, não é um caçador poderoso, mas é o Deus que faz aliança com o seu povo. Então isso precisa ter uma memória na consciência de Israel e do povo o tempo todo. E é interessante porque essa frase, ele se tornou um poderoso caçador, como Nimrod, virou um provérbio em Israel. Então, quando alguém queria dizer que alguém é forte, que alguém é poderoso, falava assim, ah, ele é como Nimrod. Olha só que interessante. Nós temos alguns ditados populares assim, né? Então, como Nimrod virou um provérbio naquela época, se você quisesse dizer que alguém era forte. Nimrod é destacado na tábua porque ele era poderoso e ele é o modelo de cidades e estados naquele mundo. E olha o nome dele, significa iremos nos rebelar. Imagina o nome do seu filho ser rebelde. Imagina, alguns já acham que é, né? Mas imagina o nome dele significar, iremos nos rebelar. Né? Muito interessante isso, certo? E a palavra poderoso ali significa campeão. E é uma pessoa tirana, que estabelece impérios, que impõe a sua vontade. É isso que o texto está nos revelando aqui, que não é um homem comum, não é simplesmente um bom caçador, é um tirano, um ditador, um carrasco, que irá dominar a terra e construir impérios. E quais são esses impérios? O texto vai dizer que ele é o fundador de Babel, e Babel é uma palavra semelhante à palavra Babilônia, certo? Um dos inimigos ferrenhos de Israel é Babilônia. Israel irá ser levado cativo para Babilônia no ano 586. E o outro são os assírios, da onde vem a história de Jonas e Nínive. Ele é fundador de Nínive, gente, esse homem. Então imagina que tipo de homem ele era. Ele foi o modelo de estados e cidades durante o mundo. Então era um homem que gera um destaque na Terra, porque o restante da narrativa irá ser apresentado a partir da perspectiva desse tirano, desse ditador, que irá ser o inimigo ferrenho de Israel, certo? E o último é Canaã. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et. E é o Jebuseu, ao morreu, quem já leu esse negócio no texto bíblico o tempo todo, né? Tá aqui, não vou nem ler de novo, tá? É os filhos de Cã, e eles se tornaram os 12 arquirrivais de Israel pela narrativa bíblica. Tá vendo? Então, pense em Moisés lá nas planícies de Moab, olhando para trás, escrevendo o texto para aquela geração, dizendo assim, ah, agora eu tô vendo que os filhos de Cã e de Canaã são todos os inimigos de Israel. Maldita Cã, maldita Canaã. Tá entendendo? Porque eles são os inimigos do povo de Israel. Então é assim que nós aprendemos a ler a Bíblia de forma correta, certo? Eles se espalham, olha só que interessante. Eles vão se espalhar e vão ficar exatamente nas fronteiras da Terra Prometida. Ao redor da Terra Prometida, se você olhar o mapa, todos esses inimigos e todos os filhos de Cã estão exatamente em cada ponto da Terra Prometida. É por isso que quando os espias entram, eles veem gigantes. Eles veem grandes homens poderosos. Eles veem os nefelins lá de novo. Lembra aquele povo lá, mistura de anjo com o ser humano, estão lá de novo nessa terra, certo? Então isso é interessante. E ela funciona aqui como um índice geográfico e étnico de acontecimentos do futuro. Então a Bíblia também tem esse caráter geográfico, étnico, para nos revelar seu propósito e função. E aí o último, né, que no texto bíblico, eu achei super interessante isso, lá em Gênesis capítulo 10, versículo 21, diz assim, ó, sem, aí na sua versão, olha aí sua Bíblia rapidinho, como é que está escrito? Lê para mim, alguém. Irmão mais velho, né? De Jafé. Então, Algumas tradições vão dizer que Sem é o primogênito, tá vendo? Se você ler como está escrito ali no verde, e muitas narrativas, muitas traduções estão assim, quem tem uma tradução diferente? Tá todo mundo com uma verde? NVI tá assim, a NVI tá com a verde. Quem mais? Tem uma que tá no vermelho? O vermelho é o mais próximo do texto original, tá? Então, na verdade, o texto diz assim, ó. Sem, cujo irmão mais velho era Jafé. Muda, não muda? Completamente. E no original está exatamente assim. Jafé era o primogênito, Sem era o segundo. E quando nós olhamos a narrativa bíblica, como eu disse a vocês, é sempre o segundo que Deus escolhe. É muito interessante isso, porque é pela graça, não é pela força, não é pela capacidade, não é pelo talento, não é pelo empenho, não é pela performance, é sempre o mais fraco que é escolhido mediante o mais forte. Por quê? Porque é a graça de Deus operando através de cada personagem, né? Então, cujo irmão mais velho era Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de... Fala comigo. Eber. Conhece alguma palavra parecida com Eber? Lá eu que sem H. Hebreus. Aqui, ó, o nome Hebreus da onde que vem. Entendeu? Os filhos de Eber são os Hebreus. E é por isso que o povo de Deus é chamado de Hebreus no Antigo Testamento, porque são descendência de Eber. Pegou? Interessante isso aí. Você está vendo a origem agora, né? E a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, por quanto seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Então não é abençoa o Deus de Sem, não é a Sem que ele abençoa o Deus de Sem, e esse Deus que irá comandar a história dessa linhagem, que irá trazer o Messias lá na frente. E ele destaca dois filhos, dos cinco filhos aqui. Ele destaca Arã e Arfaxade, que é o pai de Eber. Por quê? Porque Eber é descendente de Abraão. Então é de Eber que virá Abraão. Então toda a história está apontando para esse personagem que será o pai da nação de Israel. E é interessante porque o texto diz assim, você leu aqui, ó. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E os teólogos não sabem o que fazer com esse texto. Por que se repartiu a terra? Então vem algumas sugestões no texto acerca do que isso significa. Uma das coisas é que houve um evento cataclísmico que dividiu os continentes. Quem já estudou um pouquinho aqui de geografia, né, do mundo antigo, você sabe que em algum momento, devido ao movimento dos animais, todos os continentes eram um só continente, em um certo momento, certo? Você já estudou, isso é matéria de quinta ou sexta série, né, gente? Certo? Tudo era uma massa só de terra. E aí houve um evento cataclísmico que separou os continentes, e por isso que nós temos hoje, acho que é 7 continentes, né? Antártica, acho que é a 7ª, uma coisa assim, certo? Então, alguns vão dizer que nesses dias repartiu a terra, porque houve algum evento que repartiu os continentes, e aí os povos começaram a ficar separados. Essa é uma forma de chegar a esse texto. Outro é que houve um espalhamento dos povos e nações, como aconteceu em Babel. Eles estavam todos unidos em um lugar só, e de repente aconteceu o espalhamento, e eles começaram a se repartir por toda a terra. E o outro é simplesmente uma divisão das linhagens de Peleg, porque de Peleg virá Abrão, e de Joctã virá Babel. Então o texto está fazendo, né? A gente chama isso de um, não sei como é que é aqui, tem uma palavra nisso em português, né? Em inglês é o fork na estrada, né? Tem uma, como é que chama isso em português? Uma bifurcação, exatamente. Então muitos vão dizer que é só uma bifurcação dentro da genealogia que vai agora caminhar na linhagem de Peleg, porque de Peleg vai vir Abraão, certo? Então você tem três opções aí para entender esse texto. E no texto bíblico, em Deuteronômio capítulo 32, diz assim, ó, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Então Moisés dá a entender em Deuteronômio que esse acontecimento é só uma divisão das tribos, é uma divisão dos povos pelas nações. E Paulo, em seu discurso em Atos 17, famoso discurso de Paulo, ele diz assim, ó, de um só fez ele todos os povos, Adão, para que povoassem toda a terra, não é? Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Tá vendo? Então Paulo vai dizer que foi de propósito que Deus começou a espalhar esse povo para cumprir o seu propósito de trazer o Messias e aí voltar todos esses irmãos a viverem em comunhão. Porque o propósito de Deus nunca é a separação desses irmãos, sempre foi que eles vivessem juntos e construíssem a verdadeira humanidade a partir das suas gerações. Mas o pecado, de novo, atrapalhou toda a história, como atrapalhou no jardim, atrapalhou a saída da arca, e nós estamos vivendo essa divisão até os nossos dias de hoje, né? Então essa é a questão de Sem. Então o que nós estamos vendo aqui? Só se nós estivermos num helicóptero, olhando para essa passagem, certo? Uma viagem de helicóptero sobre Gênesis 10, o que nós veríamos? nós viríamos de fato a descendência da mulher se manifestando através da linhagem de Sem, e nós viríamos os descendentes da serpente se manifestando através da linhagem de Cã. E todo o enredo da Bíblia, são Gênesis 10 em diante, irá falar sobre a relação entre esses dois irmãos e as suas descendências. Uns, no meio da estrada, se tornarão descendentes da mulher, por suas escolhas. E outros, no meio da estrada, que começaram na linhagem de Sem, se tornarão descendentes da serpente, por suas escolhas. Então tem gente do bem, da descendência correta, que vira descendência errada. E tem gente da descendência errada, que vira descendência correta. Porque cada um tem uma escolha a fazer, cada um tem uma prova a passar, e cada um de nós também temos esses mesmos testes na nossa vida, dia após dia. Então essa relação não é determinista. O que está acontecendo em Gênesis 9 não é uma maldição, é uma profecia. E aí nós vamos ver no enredo, nas próximas semanas e meses e anos, como ela se manifesta de formas diferentes. Alguns vão dizer sim para Deus e viver a bênção. Outros vão dizer não para Deus e viver a maldição. É isso que o texto está dizendo. E essa relação entre Cã e Jafé, e Cã e Sem, Jafé sai da história. Eu já disse a vocês que não há interação no enredo bíblico. Eles vão para o norte e nós não sabemos mais o que aconteceu com isso. Nós vamos ver isso na história. Né, na revelação natural, mas a Bíblia não. Mas essa relação entre Sem e Cã, às vezes ela é amigável. Por exemplo, quem conhece Melquisedeque? Melquisedeque é o sumo sacerdote de Salém. Salém é a terra dos cananeus. Ou seja, Melquisedeque era sacerdote na linhagem de Cã. Mas ele se torna um homem testado, aprovado e abençoa Abraão, que é da descendência de Sem. Tá vendo? Então tem uma escolha a fazer, ou seja, é uma relação amigável entre os descendentes de Cã e os descendentes de Sem. Mas também há muitas histórias de hostilidade. Josué e Jericó é uma delas. São seus irmãos que eles estão lutando ali, gente. Não se esqueçam disso jamais. Certo? Embora tenha nome de Jebuseu, de Amorreu e não sei o que eu, na verdade são irmãos que estão brigando um com o outro. Certo? E eu fico pensando, isso continua até os dias de hoje? A gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho. Há perigos religiosos e culturais o tempo todo. O povo de Cã vai buscar outros deuses, vai se relacionar religiosamente com outras entidades. E Deus está sempre tendo cuidado com os descendentes de Sem para que eles não se corrompem e adorem outros deuses. Sempre há esse conflito e perigo religioso. A escravidão, a Síria, a Babilônia, descendentes de Cã irão levar Israel cativo, descendência de Sem. Então nós vemos esses movimentos por toda a escritura o tempo todo. Amém? Diz assim em Gênesis 10, 32. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações. Essa é a última parte do texto. Conforme a história da sua descendência. A partir deles, desses três, os povos se dispersaram pela terra e depois do dilúvio. E aí vem o capítulo 11 e é o que aconteceu. É como se Moisés estivesse dizendo assim, deixa eu te contar como que isso aconteceu agora. Aí Gênesis 11 vai contar a narrativa de como o dispersamento aconteceu. Certo? Essa é a cronologia que nós estamos vendo aqui dentro do Gênesis, certo? Princípios para aplicação. Vamos lá, vamos terminar agora. Está aí a explicação do texto para vocês. Não tem como a gente entrar em cada descendência ali, porque a gente vai ficar horas aqui. Mas vamos tentar aplicar agora tudo que a gente ouviu aqui hoje, de uma forma que nós possamos compreender e enxergar isso em nossas vidas. Primeiro princípio que eu encontro aqui é o princípio da igualdade. A verdade é o seguinte, irmãos, nós somos filhos do mesmo pai. É por isso que os cristãos têm essa, não vou chamar de mania, mas esse princípio de chamar uns aos outros de irmãos. Às vezes é um pouquinho mais superficial, né? Às vezes é um pouquinho mais raso, né? Virou irmão pra cá, irmão pra lá, quem é você? Não sei nem seu nome, eu chamo você de irmão. Tá, não tá legal isso aí, certo? A gente precisa conhecer quem são nossos irmãos para assim chamá-los de irmãos. Tem que ter, né, consciência do que estamos falando. Mas o fato é que o princípio aqui de Gênesis 10 é que todos nós viemos do mesmo pai. Nós somos irmãos, nós temos uma só humanidade, nós temos um mesmo sangue, nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso transmite valor, isso transmite dignidade. Quando você olha para a pessoa que está ao seu lado, por mais errada que ela for, entre aspas, sabe, dentro dos padrões morais que você estabeleceu, você precisa lembrar que ela é do seu sangue, ela é humana como você, ela passa por lutas como você. E isso deve gerar em nossos corações um princípio de empatia, de nos colocar no lugar das pessoas, certo? E esses valores lidam com questões de racismo, por exemplo. Aqui está o baseamento para sermos antirracistas. Você está entendendo? Porque todos nós viemos do mesmo pai. Nós somos filhos do mesmo Deus. Nós somos herança de Deus, herança e sangue do mesmo pai. Isso deve combater toda a desigualdade, todo o racismo, todas as funções na família, sendo marido, mulher, homem, mulher, filhos e tudo mais, na igreja,
deve revelar a unidade de Deus, a igualdade de Deus para com seus filhos e na sociedade também. Por mais que as pessoas fizeram escolhas, gente, nós precisamos considerar cada pessoa aí fora, mesmo que não seja parte dessa igreja, desse clã, vamos colocar assim, como alguém à imagem e semelhança de Deus, um ser humano, a qual Deus ama, a qual Deus deseja salvar, a qual Deus deseja cuidar. E nós somos imagem e semelhança de Deus, chamados para abençoar e estabelecer esse princípio de igualdade. Segundo, não há dúvidas que a maldade está no mundo. Os descendentes de Cã nos revelam exatamente isso. E o fato é que essa maldade revela que nós não temos o mesmo Deus. Embora devemos cuidar das pessoas como se fossem do mesmo pai, nós precisamos ter uma visão realista das coisas e reconhecer que pessoas fizeram escolhas e essas escolhas levaram ela ao mal e a causarem mal na Terra também. Nós vemos idolatria, autossuficiência, soberba, redefinição de valores e princípios hoje em dia. Nós temos impérios na Terra, torres, capítulo 11, e meios de vivermos sem o Criador, autossuficiência. Nós temos que ser realistas quanto a isso. A genealogia está nos revelando que a maldade está no mundo. E nós devemos nos preocupar com isso, devemos nos angustiar com isso, devemos ficar indignados com isso. E como Paulo disse, não se vença o mal pelo mal, vença o mal pelo bem. Nós devolvemos aquilo que somos. E o que nós somos, somos filhos de Deus. Imagem e semelhança dele, precisamos devolver aquilo que Deus é. E Deus é amor. Independente das escolhas, independente das decisões, nosso chamado é abençoar. Nossa boca foi criada para abençoar e não para amaldiçoar. Mas a realidade é que isso está no mundo, a maldade está no mundo. Segunda coisa, a fidelidade de Deus. Deus não muda, gente. No meio de todo esse caos, no meio de um dilúvio, no meio da desobediência, no meio da idolatria, no meio do mal, Deus continua perfeito. As suas promessas continuam intactas, Ele é fiel a elas e é um Deus que ama preservar os seus filhos. Deus está cuidando de você? Deus tem que cuidar de mim, está cuidando de você. Você vê a graça dele manifesta na sua vida, você vê o cuidado dele todos os dias, você vê os livramentos que ele já te deu na sua história. Deus é fiel. Por isso nós não desesperamos, por isso nós não olhamos o caos no mundo hoje ou na Bíblia Sagrada e dizemos assim, ai meu Deus, e agora? Não, essa frase não está no nosso coração. Nós temos um Deus que é perfeito, santo e não muda. Graças a Deus por isso. Mais duas coisinhas. Isso gera esperança no nosso coração. Sabe por quê? Porque o propósito do Messias no final é unir todos os irmãos. O que Deus quer é que Jafé venha habitar nas tendas de Sem e que Cã se arrependa para que juntos uma só família pode ser unida mais uma vez. O Messias unirá todos os irmãos novamente. E a pergunta que eu fico é como nós, como igreja, que somos os irmãos unidos, estamos vivendo essa realidade? Como você tem vivido essa realidade? Você se preocupa, você cuida, você ama, você está presente na vida dos seus irmãos? Você é alguém que está ali, é uma massa que junta, que une, que não permite que se distanciam. Como nós temos vivido isso? Porque a esperança está no fato que o caos tem prazo de validade na Bíblia Sagrada. A maldade, o choro, o sofrimento tem prazo de validade. E eu estava pensando, não sei por que essa semana, que eu estava fazendo algum tipo de funeral, não sei se foi visão, foi sonho, mas eu me vi fazendo um funeral de alguém e eu dizia assim, eu odeio a morte. Foi a minha primeira palavra no meu sermão do funeral de alguém, na minha visão. Eu odeio a morte, eu estava indignado, eu estava gritando do púlpito assim, eu odeio a morte, com um caixão na minha frente. Desesperado por isso. E o que nós lemos na Bíblia Sagrada é a revelação que a morte tem fim, o nosso maior inimigo vai perder no final, que o caos tem fim, que essa situação que você está enfrentando agora tem fim, há esperança, há confiança em Deus, gera esperança nos nossos corações. Ele é um Deus de esperança, é um Deus de graça, e Ele derramou essa esperança e graça em nossos corações. Nós precisamos viver isso, experimentar isso. E por último, há um legado. O que nós estamos deixando, olhando a genealogia e vendo todo o caos, e vendo toda a bênção, e vendo a maldição, e vendo a alegria, e vendo promessas se cumprindo? O que é que eu e você temos deixado para as futuras gerações? O que estamos deixando como legado na igreja, a família de Deus? É o amor? É a igualdade? É a fidelidade? É essas palavras que nós escrevemos aqui? O que nós estamos deixando, queridos? O que seus filhos vão colher? Paz? Uma família unida? Harmônica, temente a Deus. É isso que seus filhos estão experimentando dentro das suas casas? Um Deus presente? Um Deus que é paz, que é amor, que é esperança, que é fé? Eu espero que nós estejamos a olhar para essa genealogia e vendo todos os problemas que surgiram a partir da relação desses três irmãos, desesperados, dizendo assim: na minha geração não vai ter caos. Na minha geração, o Filho de Deus, o Messias que une as famílias, ele reinará. Ele será o elo, ele será o nosso coração, ele será a nossa esperança. Eu espero que isso esteja forte no seu coração, de não deixar que a divisão ocorra. Quantos pais estão separados dos seus filhos hoje? Quantos filhos odeiam seus pais nos dias de hoje? Quantas famílias desunidas, quantas famílias distantes, quantas famílias a qual o filho ou o pai não quer ver nenhum filho pintado, nem quer ver o pai próximo. As famílias estão frágeis, vulneráveis, destruídas, e porque alguém não se levantou, um descendente de Sem, uma imagem e semelhança de Deus, um restaurado pelo Messias, não se levanta diariamente para dizer: aqui não. Nessa porta aqui, reina o amor, reina a paz, reina a esperança, e vivemos pela fé. Temos que deixar esse legado, igreja. Isso é responsabilidade nossa. Nós não podemos nos omitir, não podemos nos acovardar diante disso. Eu quero olhar para a minha genealogia e ver quem em mim parou. Se houve caos anteriormente à minha geração, da minha geração em diante, haverá bênção. Certo? Haverá bênção. Eu não vou permitir que os filhos, os descendentes da serpente, assumam lugar dentro da minha geração. Eu vou permitir que o descendente da mulher, Cristo Jesus, assuma o seu lugar e senhorio dentro da minha casa. Dentro dos meus filhos, dos meus bisnetos. Eu quero ver meus bisnetos na fé. Eu quero ver os filhos dos meus bisnetos na fé, andando com Jesus, sendo semelhança de Deus sobre essa terra. Porque isso é a promessa de Jesus. Você vai ler esse salmo de uma forma completamente diferente agora. Conhece esse salmo que a gente canta tantas vezes na igreja? Ele não está falando da igreja. Ele está falando dessa união entre irmãos. Há uma promessa no salmista, nos cânticos que ecoavam no templo, de que um dia Sem, Cã e Jafé se uniriam novamente. É isso que o texto diz quando diz como é bom e agradável quando os irmãos habitam, coabitam, vivam em união. Essa é a esperança do salmista, do israelita. É que Jafé, é que Cã e que Sem voltem a viver em comunhão. E nós somos parte disso, sim. Esse é aplicável a nós, sim. Mas repare como o texto está esperando essa união. Essa nação unida novamente. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E é como as águas. Olha aí. Hiperlink a Gênesis de novo. O orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali, nessa união, quando as tribos voltam, quando os irmãos voltam, ali o Senhor concede a palavra ali no hebraico original, quer dizer vida eterna. Vida eterna. Por isso que Jesus disse: Pai, que eu e tu sejamos um. E que eles, vendo a unidade entre nós, sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Sabe por que as pessoas não estão aqui, esse lugar não está lotado? Porque talvez falta unidade entre nós, falta propósito unificado entre nós, falta amor entre nós, falta muitas coisas, porque o mundo não está atraído pela nossa forma de ser igreja. Mas essa união precisa acontecer, nem que seja, Senhor, a força. Nem que seja sem entendimento, mas com a intenção correta de entender o nosso propósito aqui, sem expectativas loucas, sem cobrar, sem imposição, mas esse amor que nos une, que foi revelado na cruz do Calvário, que deve nos levar a esse propósito, de sermos um como Ele e o Pai são um. Isso tem sido a sua vocação? Olha o que diz em Atos capítulo 2. Quem lembra do evento de Pentecostes aqui? Ali foi o sinal que essa realidade estava muito próxima. Diz assim: havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Olha aí. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão. Isso aqui é a resposta de Babel, tá? Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. O que aconteceu em Babel? Não se entenderam, não se comunicaram, porque cada um falava na sua língua e não conseguiam entender o que estava acontecendo e se espalharam. Agora todos são unidos novamente em Jerusalém, em Sião, para ouvir e todos entenderem na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós na nossa própria língua materna? E olha de onde eles vieram, gente. Partos, Medos, Elamitas, Jafé. Habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Sem. Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, Cã. Olha de onde eles vieram. Visitantes vindo de Roma, Jafé, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Sim, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Esse é o Deus dono da história, você está entendendo? E o desejo dele é unir novamente todos os irmãos. E nós somos parte desse projeto. Eu e você temos responsabilidade em permitir, em promover, em provocar a unidade. Em provocar o amor entre irmãos, em provocar essa vida de igreja numa só família. A igreja é a representação de uma só família. Os irmãos se separaram, mas na igreja agora todos se unem, de toda tribo, nação e raça. Estão unidos diante do Cordeiro, diante do Senhor. E lá em Gálatas capítulo 3, para a gente terminar, diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha o que o Messias fez, nos uniu. Pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aí ele diz assim, olha, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo essa promessa. Gente, isso é para nós, tá vendo? Gênesis 10 é para mim e para você. Essa genealogia foi colocada lá para que eu e você podemos dizer assim: Deus é Senhor da história. Eu não preciso me preocupar. Eu posso dormir hoje em paz, porque eu posso descansar nele, eu posso confiar nele, os meus filhos estão nas mãos dele, os meus netos estão nas mãos dele, a minha família está nas mãos dele, porque eu sou dele. E não importa o que aconteça amanhã, tanto bem quanto mal, eu estou nele, e com ele eu estarei ao passar por cada uma dessas situações. Você deseja isso? Certeza que você quer isso? Consegui pregar, César. Mais uma genealogia. Eu espero que você saia daqui com uma esperança, assim, sabe, gritando no seu coração de que sim, esse é meu Deus. Esse é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que cria e que constrói, que permanece e preserva a minha história. Ele é meu Deus no passado, Ele é meu Deus no presente, Ele é meu Deus no futuro, Ele é meu Deus e eu não preciso ficar abalado. Jesus diz assim a vocês nessa noite: a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou, pegue ela, pegue a sua minha paz. Aí depois ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas é a paz ele nos dá primeiro. E essa paz é um instrumento, não um direito. É um instrumento para que eu e você, pegando essa paz, podemos promover a paz e nos tornarmos o quê? Pacificadores. Aí Jesus lá no monte do sermão, ele diz assim, ó, da montanha: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que, que esses pacificadores fazem? Unem irmãos. Unem os lá de Jafé, da Europa. Unem os de Sem, que vem lá da Ásia Menor. E une todos esses. E nós temos esse chamado de unirmos uns aos outros. Tem alguém distante entre nós aqui? O que, que a gente está fazendo? Ah, deixa o pastor cuida. Não joga a responsabilidade sobre Sem. Você tem um papel nessa história. Tem alguém sofrendo? Que alguém vá. Não espere uma autoridade eclesiástica dizendo o que você deve fazer ou não deve fazer. Faça aquilo que qual é a sua responsabilidade. De unir. E ser instrumento de unidade. Em nome de Jesus, amém? Pai querido, nessa noite, colocamos nossas vidas diante do Senhor e com essa esperança agora viva, essa fé gritante, pulsando em nossos corações, nós queremos, Deus, ser usados por Ti. Eis-nos aqui, envia-nos a mim, Senhor. Envia-nos a nós, Senhor, para que nós possamos ser esses pacificadores, esses promovedores de paz. Agentes do reino. Pessoas, Deus, que têm a igualdade, que têm a fidelidade, que têm deixando legado, que estão dispostas a fazer a diferença. Pessoas que estão vivendo em unidade e pessoas que desejam promover essa unidade. Nos ajude, Deus, a reconhecer o Senhor da história em nossa história. Sim, Ele é Deus, Ele é presente, Ele está aqui agora. Por mais difícil que esteja esse momento, a nossa vida, Ele continua Deus, Ele é Deus, Ele não muda, o Seu caráter é perfeito, as Suas promessas são fiéis e Ele não nos abandonará no meio do caos. Obrigado, Senhor. Se Deus é por nós, disse o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós estamos aqui nesta noite descansados na Tua presença, Senhor. Pai, eu quero orar por meus irmãos que estão aqui passando por lutas. Lutas a qual talvez o desespero já tomou um lugarzinho no coração deles. Senhor, nós queremos gritar e chamar o Príncipe da Paz agora. Venha, Jesus. Invada esses corações, Espírito Santo de Deus. Consolador, Paracletos, vem. Traga essa segurança, traga essa certeza que Deus, o Criador, é o Senhor da história. Ele conhece o presente, passado e futuro. Ele sabe o que estamos passando e sabe que temos o que precisamos para vencer. Para suportar às vezes, mas para vencer também. Então vem, Deus. Traz essa segurança no coração de quem está sofrendo. Traz essa segurança no coração de quem está preocupado. Traz essa segurança no coração de quem não sabe o que irá fazer amanhã ou daqui a alguns anos. Traz certeza de descanso. Ó, Senhor da história, Senhor do tempo, venha, manifesta o teu querer nessa noite. Faça a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Faça a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Eu quero te pedir um favor agora. Eu queria que você se aproximasse aí de quem você puder mais perto de você e fizesse essa oração profética, assim, no sentido de intenção, no sentido de produzir esperança no coração do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo. Você pode orar por esperança nessa noite com essa pessoa? Talvez você queira sair do seu lugar, você está acostumado a orar por isso com seu marido, sua esposa, e você quer abençoar seu irmão. Que tal esse espírito de fraternal entre nós, amor fraternal entre nós, de nós tocarmos em alguém nessa noite, abençoarmos alguém nessa noite, falarmos desse Deus de esperança a alguém, desse Deus de amor a alguém. Talvez tenha irmãos aqui que estão passando por aflições. E talvez você queira orar a paz, orar o Cristo que é paz. Talvez há pessoas que vieram aqui como uma última chance, ou pessoas que vieram aqui mais uma igreja, mais um lugar, e talvez não foi essa experiência, ela falou assim, nossa, esse Deus eu nunca ouvi falar, eu quero esse Deus para mim, talvez você seja a boca de Deus para poder anunciar as maravilhas dele, como aquele povo fez em Pentecostes. Vamos fazer isso, em nome de Jesus? Posso te pedir que você me ajude a fazer isso nessa noite? Sai do seu lugar, procure um irmão aí, tira alguns minutinhos para orar com ele, por ele.